Na nossa aula sobre verbos mentais de hoje, estamos trabalhando apenas questões que foram elencadas pelos colegas como elementos de dificuldade e elementos que não funcionam. Então, eu pedi para que vocês anotassem e várias contribuições maravilhosas surgiram. Após ouvirmos algumas, ouviremos outras em seguida, não serão gravadas para que os colegas possam se manifestar, só vamos gravar depois as explicações. Comecei ilustrando o seguinte, que muitos praticam os verbos mentais, as terapêuticas por imagens, por elementos que por si só fazem anular todo o procedimento. Ou seja, processos persecutórios, como acabei de ilustrar para vocês. Esse processo persecutório segundo o qual você não acredita naquilo que você está fazendo. E é fácil você identificar isso na clínica em muitos e muitos casos. A pessoa diz: tá, agora eu vou voltar à realidade. Pronto. Então aquilo tudo não era sua realidade, era um brinquedo, era um faz de conta. Era uma outra coisa que você queria que se tornasse realidade. Olha aí. Os verbos mentais são parte constitutiva da nossa realidade. Por vezes, podemos deslocá-los para uma ambientação de sonhos, de devaneios, de buscas remotas. Podemos, sim. Alguns até vivem mais o verbo mental como um sonho do que como em sua propriedade daquilo que ele considera realidade. Não tem problema. Se você sabe os critérios e os métodos de escolha e por que fez isso, ok. Agora, quando é feito de outra maneira, que anula o seu próprio trabalho, não é? Aí é importante observar. Sabemos que muitos não utilizam os elementos de percepcionar, de roteirizar, e isso não é nenhuma panaceia, não é? Quer dizer, serve para alguns, para outros não, e assim sucessivamente. Então, eu estava ilustrando isso, que é a observância, sobretudo em torno daquilo não funciona comigo, ou por que não está funcionando comigo. Vou voltar agora aqui a contribuição de um colega. Primeira contribuição da noite de hoje, na qual ele falou que inicia os seus exercícios com percepcionar, roteirizar, seus verbos mentais, a partir de elementos que para ele são bonitos, e ele citou alguns, não é? É cachoeira, o bosque e tal, mas termina com elementos que são quase o oposto e muito distante disso e que não tem, ele fica triste com isso, não gosta disso. O que pode estar acontecendo? Olhem um leque de opções do que pode estar acontecendo. Mas claro que a resposta final vocês sabem onde vamos encontrar, não é? Na historicidade do colega que colocou isso, na estrutura do pensamento dele. Apenas como ilustração, vejam alguns dos motivos mais próximos pelos quais isso pode não estar funcionando a contento, gerando às vezes até o seu efeito mais distante, né? Que é a pessoa ficar frustrada, que é ela ficar desiludida, acabar abandonando. Bom, primeiro, a maneira como você pode estar fazendo. Que alguns fazem em qualquer lugar, de qualquer maneira, e ora. Pegue, por exemplo, a alimentação. Você se alimenta em qualquer lugar e de qualquer maneira? Não. Há métodos, há critérios que vão desde a higiene até o gosto da culinária e outras coisas mais, o tempo que você tem. Então, isso é um fator. Se alguns fazem de vez em quando e ainda assim subtração e aquelas coisas pela metade, tudo, né? Dentro disso, observe se você faz corretamente o que você tem aprendido. Correto no sentido processual, tá? Não no sentido do que é certo e errado. Observe se processualmente você está fazendo direitinho, ou se não está pulando etapas, se não está misturando coisas, ou seja, fazendo erros metodológicos, observe. Mas há muitas outras questões. Algumas delas não são visíveis, em geral, a olho nu. Querem ver uma delas? É você estar, por exemplo, passando momentos muito difíceis, conturbados, e subitamente você. Deixa eu puxar alguns colegas que caíram aqui. Subitamente você, nesse exercício, dá uma guinada muito grande para elementos muito distantes dali e que soam, naquele momento, para você inverossímeis, improváveis, você até se esforça para que aquilo faça parte dos elementos que estão vigentes, mas eles logo desconectam. Como também se você colocar um elemento que te faz muito feliz, mas sem um contexto apropriado, uma base categorial, uma vizinhança, aí fica muito débil, muito delicado. A tendência é que a pessoa, em grande parte dos casos, retorne para a reflexão problemática da qual ela queria se ver afastada. Mas ainda há muitas outras questões. Por exemplo, a questão das composições, não é? Se eu botar essa linda cesta aqui, ó, pintada, trançada, com suas flores, no meio de certos contextos, ela vai sumir, desaparecer, vai soar como grotesca, etc. São todos esses cuidados. Se vocês pegarem as aulas que receberam e fizerem uma revisão, vocês vão ver. Quase todos foram pontuados lá. Cuidado com isso, observe aquilo, vá para lá, se afaste disso, aproxime, recue, faça a composição, observe. Isso é um exercício para a vida. No próximo workshop que eu vou fazer lá em Goiânia, combinei com o professor Goya que o tema será jazz e filosofia clínica. E toda a aula será em música. Todo workshop. Uma hora e meia, duas horas de workshop só com músicas. Vou colocar vários compositores de jazz, mostrar para eles a explicação, primeiro técnica do que eles estavam fazendo. Vou levar as partituras que a gente baixa da internet. Vou mostrando para eles, é belíssimo, belíssimo. Esses grandes compositores eram grandes mestres do próprio nome, que é de onde eu derivei para falar sobre isso, composição. Sabe? Eles eram cuidadosos, sabiam qual som, qual fonema, qual sintaxe, sabe, iria se combinar com qual outra dentro de um estilo gramatical musical que eles estavam compondo. Não deixa de ser gramatical, só que é uma gramática diferente da nossa. Aliás, estou falando isso porque muitos compositores, você dá uma partitura, eles pegam e escrevem música, sabiam? Eles já imaginam a música e vão escrevendo ali, não é preciso mais o piano, o teclado, nada disso, eles vão direto. Beethoven era um, fazia isso tranquilamente, e não é um caso, não é uma exceção. Ou seja, eles nos ensinaram essa arte, mas alguns deles, como por exemplo o Keith Jarrett, que eu tenho toda a discografia desse pianista e eu gosto muito dele, eles eram tão espetaculares nessa arte que eles descuidavam completamente a simetria, a métrica, e entravam em sons cacofônicos e sabiam muito bem como sair dali. Esta é mais uma lição para nós, nos verbos mentais. Quando você tem influência nos verbos mentais, você pode ocasionalmente entrar em áreas de grande turbulência existencial. Ok? Mas isso depende muito de cada um de nós. Alguns pesquisadores da humanidade que viveram os horrores da Segunda Guerra Mundial, não só não se destruíram, não só não desfizeram suas vidas, como utilizaram vários daqueles elementos antagônicos ao que eles eram para construir, para aprimorar, para abrir horizontes de mundo. Viktor Frankl, por exemplo, da logoterapia, é um exemplo clássico disso, né? Enquanto outros sucumbiram e morreram e acharam que o mundo era aquele inferno, aquela miséria, porque estavam atravessando por isso, que é o que muitos fazem em suas vidas pessoais. Olhem, nas nossas vidas pessoais, às vezes a internação de um parente querido, a morte de uma pessoa que a gente ama, um abalo no relacionamento afetivo, demissão no trabalho, não são coisas que muitas vezes destroem nossas vidas? A gente fica de tal maneira mexido que parece que não consegue sair, fazer nada, e mergulha cada vez mais. Só isso já seria um indicador seguro de por que trabalhar com verbos mentais, terapia com imagens, em filosofia clínica, para muitas pessoas, já seria uma indicação. Claro que se isso tiver sentido a elas, a estrutura de pensamento delas, a alma, o coração delas. Uma das coisas que me surpreende muito é a maneira descuidada como algumas pessoas utilizam, e não são poucas, os verbos mentais, tendo fluência neles. Pessoas que entram assim descuidadamente, sem um critério epistemológico, em áreas existenciais terríveis e se afundam lá dentro e começam a gritar por desespero e socorro, e nessa coisa, nesse barulho todo, ainda fazem, sabe, quando bastaria para muitas delas cuidado, critério. Os critérios vocês conhecem bem, a historicidade, os elementos predisponentes aos fatores que ali estão, aos exames categoriais, a EP, e treinar, como qualquer coisa que nós fazemos nessa vida, jogar tênis, passear, namorar, a gente não treina essas coisas, treina com prazer. Se eu entrevistasse o colega que colocou isso, talvez achasse vários elementos bem pontuais. Alguns praticam, por exemplo, as terapias por imagem como se fosse um exercício terrível. Ih, vou ter que fazer isso. Quem sabe eu faço daqui a pouco. Ah, não. Não, vou fazer depois no fim do dia. E aí já está cansado e dorme. Não, não. A minha orientação é façam na medida do possível. Como uma arte do bem-estar. Como uma coisa prazível, agradável. Você pode fazer numa caminhada. Sabe, bote um tênis gostoso, uma roupa folgada que você aprecia, bote um fone de ouvido com músicas que você ama, saia para caminhar ao sol, curta e vá fazendo seus verbos mentais com respeito à sua EP, de maneira producente, não alienante, todos aqueles cuidados que vocês têm aprendido, sabendo que isso não é uma mágica, você não vai mudar o mundo, você vai mudar seu mundo, as suas coisas vão ficar melhores. Você vai passar por tudo que a gente passa, que é natural, as perdas, as dores, as tragédias. Vai chorar, vai ficar triste, é assim mesmo. Mas provavelmente terá maior recuperação, provavelmente entenderá isso de outras formas. Não é? E só isso já é, nossa, um infinito, né? Não só, claro, tem outras coisas que vão variar de pessoa para pessoa. Depois foi colocado assim, uma questão que foi colocada na forma do filme que nós vimos, né? Muito bonito também. Eu vou parar aqui a gravação para ouvir agora mais questões dilemáticas dos senhores e depois vamos gravar os comentários. Vamos fazer então algumas observações sobre isso que a colega nos trouxe. Ela colocou que, de certa maneira, para ela é dilemático, causa sofrimento, entre outras coisas, o fato dela estar, por exemplo, diante de ideias que não condizem com ela e que a afrontam de certa maneira, ela tenta lidar com isso e acaba padecendo, não consegue fazer direito essas relações e tudo, e ela encontrou como resposta observar flores, foi o modo dela, muito bem. Olha, o que eu vou dizer é a coisa mais óbvia do mundo. Cada um de nós tem uma estrutura do pensamento totalmente diferente da do outro. Temos pontos de conectivos, que são os instrumentos de linguagem convencionadas, então a gente convenciona, isto é uma mesa, aquilo é uma cadeira, e convencionados a gente se comunica, mas as nossas subjetividades, os nossos mundos são muito diferentes. Algumas pessoas não funcionam muito bem, nada bem, se transitam por terrenos onde existem contrastes que, de certa maneira, afrontam a pessoa. Provavelmente, esta colega funciona assim. Outros não só conseguem caminhar por áreas tumultuadas, como tiram lições dessas áreas. Eles sabem separar as coisas, sabem compreender elementos dialéticos, eles não têm qualquer problema em transitar quanto a isso. Como essas discussões todas que vimos agora, né, dos coxinhas e dos mortandelas, cada um de um lado, um acusando o outro de coxinha, o outro de mortandela, e alguns transitaram muito bem entre isso, porque eles sabem que não são nem coxinhas nem mortandelas, ou às vezes são um pouco de um pouco de outro, às vezes é o contrário, e não vão não se perdem muito nisso, mas só que o fato de viverem e sentirem assim não quer dizer que eles transitem livremente, não é? Às vezes são hostilizados por isso, são taxados por isso, e assim vai. Outra coisa que é importante vocês observarem, pelo modo como a IP de vocês utiliza esses verbos mentais, é assim: se por exemplo, essa colega sabe que isso para ela é um elemento impeditivo e tudo mais, olha algumas das questões. Não há um outro caminho? Ela não pode andar por um outro caminho? Por exemplo, às vezes você sabe que no seu trabalho tem momentos chatos, porque seu patrão é um grande chato, gosta de cismar com todo mundo, e um dia ele vai ser com você. Não tem como, pela sua estrutura de pensamento, transitar por um outro caminho? Por exemplo, às vezes você sabe que tem um elemento epistemológico que você pode mostrar a ele, que resolve muito da questão. Às vezes você sabe que você, se tranquilizando por dentro, fazendo seu trabalho, indo embora, isso também resolve. Quer dizer, há vários caminhos, provavelmente há, para algumas questões em nossas vidas. Afora isso, ainda temos outras questões. Por exemplo, que vocês podem fazer quando é inevitável entrar em áreas de choque, de trânsito. Vamos supor, é uma festa, seu filho vai trazer a mulher dele, que é uma pessoa muito difícil e que em festas costuma aprontar pequenas peças que acabam estragando todo o ambiente e tudo mais. Como lidar com isso? Às vezes não há uma saída que a gente diga, ah, vai ser tudo bem. Às vezes a melhor saída é uma indisposição com ela logo de cara, de modo que ela que vai ficar aborrecida a festa inteira. E assim, quer dizer, às vezes é isso. Outras vezes é não convidá-la, causando mágoa aí familiar. Outras vezes, entende? Em muitas questões, às vezes qualquer saída é dilemática. Ou nós estamos numa existência que neste momento se traduz por perfeição, né? Mas por, às vezes por outros elementos. Uma colega escreveu ali, olha, vizinhanças de grande contraste com minha EP e pelas quais sinto responsabilidades e carinhos também. Compartilho com a sua questão. De fato, ó, vendo? Lembrem que quando uma pessoa fala, se expressa, ela imediatamente, pelas bases categoriais, nos diz onde ela está. Sabe? Nos diz exatamente, às vezes, onde está e outras vezes, por aproximação, onde está. E ali a gente localiza a estruturação interna dela e os caminhos e tudo mais, tá? Aprendam, por favor, essas coisas. Okay? Algumas pessoas, assim no consultório, quando eu enraizava esses elementos na clínica, muitas vezes eu encontrei pessoas que faziam assim, ó, batem numa coisa, numa grande pedra existencial, e ficam ali dando cabeçada, e dizendo, agora eu vou dar mais forte a minha cabeçada, e desmaia, acorda, sabe, numa luta que se traduz nisso mesmo, para toda uma vida. E outros não, outros aprendem caminhos, sabem, puxa, não está funcionando por aqui, deixa eu tentar isso, ah, não deu, quem sabe aquilo. Vão descobrindo modos, até o seu modo de fazer esses elementos aqui é fundamental. Alguns vão fazer isso escrevendo, vão poder fazer os trabalhos por escrito, outros vão fazer de outras formas, música, conversando. Aprenda o seu modo de fazer essas terapêuticas por imagens com você mesmo, tá bom? Bem, mais uma questão muito bonita que temos aqui a tratar. O que acontece, não é, que algumas pessoas, quando trabalham terapias por imagem, verbos mentais, elas ficam cansadas, algumas se estressam, algumas apresentam outras manifestações. Olhem, no consultório, acompanhando a historicidade das pessoas que vocês atendem, em várias ocasiões poderão ver como algumas constroem seus verbos mentais. É muito, em alguns casos é assim, é plácido, é tranquilo, é uma aula inclusive de verbos mentais. Tem pessoas que constroem de uma maneira belíssima. Elas fazem assim, ó. Vamos supor, a pessoa está enamorada. Aí, nesse namoramento chega uma data bonita. Ela aproveita essa data bonita e convida a pessoa: olha, vamos para um parque que tem aqui perto de casa caminhar, quero te contar uma coisa. E chega lá, dá de presente um livro para outra pessoa, um livro belíssimo. E aí elas leem esse livro debaixo de uma árvore, sabe, tomando uma água de coco, conversando, tomando um chimarrão. Elas constroem os verbos mentais dessa maneira. Uma parte é o que nós chamamos, claro que isso é só uma classificação imagética, conceitual. Outra parte, também convencionada, é essa parte que você toca e chama de material: pedra, madeira, folha, água. Elas combinam isso de uma maneira harmoniosa. Combinam também o tempo imagético subjetivo com o tempo do relógio. Elas aprenderam a lidar com isso de uma maneira producente para a estruturação interna delas, de uma maneira respeitosa com a historicidade delas. Está bem encartado ali, não é uma coisa que surge do nada, do vento, com uma utopia desvairada que só deixa depois uma ressaca tremenda na pessoa. Isso é importante que vocês cada vez mais ajustem. E esses ajustes são feitos de pessoa a pessoa, às vezes na mesma pessoa, em diferentes contextos. Isso também é diferente. É uma aprendizagem. É uma aprendizagem. E assim, observando pessoas ao redor de vocês, você já tem também mais um lindo manancial disso aí. Sabe? Assim, ó, e pratiquem no dia a dia de vocês. Muito, não pouquinho, até ser influentes, até que isso faça parte, claro, se for assim para vocês, se tem a ver com vocês, se é o caminho de vocês, né? Assim, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês. O rapaz se habituou de antes de ir para casa comprar um vasinho de flores e levar pequeno, 5, R$ 6, numa época de crise como a nossa. Quer dizer, ele compra às vezes, leva. Ele anota frases bonitas que ele ouve às vezes durante o dia para em casa conversar. Ele manda mensagens bonitas, ele se educa para isso. Não é um sacrifício. Isso vira o que é natural. Se isso tem a ver com ele, não é? Outros se educam de outras formas, mas eduquem-se no sentido de facilitar a fluência dos verbos mentais para vocês. Que eles façam, sejam tão naturais, façam tão parte da vida de vocês, que é assim: olhem, essas viagens que nós fazemos pelo mundo, elas são tão didáticas para mim. O que eu aprendo com os meus colegas é assim, é um espetáculo que eu aprendo. A vez que estávamos voltando de Lisboa para o Brasil e o voo foi cancelado, alguns me deram lições de filosofia clínica belíssimas, que eu me senti agradecido, emocionado. Outros fizeram tristes depoimentos muito chatos, né? Quer dizer, em momentos de dificuldade, os momentos de dificuldade, eles podem ser didáticos para nos mostrar, tanto quanto os momentos bons, felizes. Sabe, às vezes que chegamos a Amsterdã com aquele frio de 4 graus e fomos navegar por aqueles canais lindos de Amsterdã, não é? Como que a embarcação, uma hora começou a anoitecer e a gente tinha um momento para chegar, como alguns lidaram com aquilo. Sabe, a vez que estávamos em Israel e nosso ônibus foi parado, estávamos voltando daquela área onde havia região de conflito, né, entre a Síria e Israel, e tinha as forças da ONU lá no meio, e bem na volta o nosso ônibus foi parado. Um susto tremendo. Alguns colegas disseram: e no fim era porque o motorista estava dirigindo além do tempo que ele podia, e lá as leis são rigorosas. Ele foi multado pela polícia, por isso que eles pararam. Obrigado. Por isso que eles pararam. Ou seja, são questões que a gente vai aprendendo no dia a dia. Mas não no sentido de dizer: olha como ele faz errado, não sei, mas no sentido de aprender, ensinar, partilhar com as pessoas essas coisas. É muito bonito, sabe? Ao invés de explodir lá com seu filho, com a sua filha, porque fez uma coisa, por que não lidar de outra forma, né? Será que não vivemos o suficiente até aqui para compreendermos que é a truculência, a belicosidade, essas coisas que fazem com que o mundo às vezes fique tão feio. Será que há lugar para isso de fato nas coisas? Não seria mais interessante outros caminhos mais condizentes conosco? Né? Só que a nossa educação toda, eu sei, é no sentido diferente, né? É no sentido de... não há uma relação que algumas pessoas compreendam facilmente, sabe? O sujeito não entende por que que ele, ao xingar o outro que deu uma cortada no trânsito no carro dele, o que que isso afeta no sentido de ser uma pessoa de paz, ser uma pessoa que busca ter o coração sereno. Não estabelece relação. Não é? O outro não estabelece relação quando a gente no consultório identifica lá na historicidade que ele é uma pessoa muito violenta. Ele fica atônito: como que eu sou violento? Eu sou a vítima, me batem, falam mal de mim, eu apanho, fico todo magoado. É claro que eu fico magoado. A mágoa é a violência dessa pessoa. Ela não entende que ela é uma pessoa violenta. Ela acha que é violento quem bate, e ela está se batendo, mas ela não acha que isso é bater-se, e etc, etc. Quanto mais aprendermos, vamos identificando, vamos tendo alternativas, vamos tendo escolhas, e cada vez mais sensatas, mais apuradas, conforme a nossa jornada existencial. Isso é aprendizagem, não é? Alguns começam terapias por imagens, verbos mentais, achando que é uma mágica, que isso não existe, não existe. Parem com essas coisas. A gente sofre, a gente se engana, a gente erra, isso é a vida. Estamos aprendendo, né? Caminhando para uma aprendizagem, crescendo. Tomara que no futuro próximo saibam fazer mágicas mesmo, propriamente dito. Aquele que aprender ensina, tá bom? Bem, comentando essas lindas contribuições então que as colegas fizeram, vejam as aprendizagens, né? Uma colega nos mostrou agora que as questões, certas questões para ela, são fortemente resolvidas e encaminhadas por um critério epistemológico. E a outra colocou que para ela os elementos são colocados por uma visão de mundo, né? Uma visão no qual é assim, tal, as coisas acontecem dessa forma. E aí estava comentando, e agora gravando isso, para depois vocês poderem receber na edição, é que a flexibilidade na EP, não no sentido daquilo de não tem jeito, então eu vou me acomodar e acabou, e que não nesse sentido. A flexibilidade no sentido de ter observância, de saber recuar, de saber, por exemplo, palavras que hoje até estão fora de moda, por exemplo, pedir perdão, reconhecer: sim, desculpe, eu errei, estou tentando melhorar, talvez erre de novo, estou tentando crescer. Sabe, com sinceridade, com propósito intencionado do coração, da alma, da sua caminhada. Às vezes um colega, o que ele adota lá na vida dele, que não é mais certo nem mais errado do que a gente faz, é diferente, pode servir para o nosso problema melhor do que a gente resolve as coisas. Se você tem uma abertura fenomenológica, existencial, epistemológica para isso, você pode até tentar dizer para o colega: escuta, deixa eu tentar isso que você faz aí, no meu mundo, para os meus problemas, que eu acho que é melhor do que como eu tenho resolvido. Às vezes funcionará, às vezes precisará de um ajuste, às vezes você verá outras coisas. Agora, o fechamento existencial em torno da questão, muitas vezes é o maior atrapalho, né? Fica tudo muito mais complexo, difícil, terrível. Nossa, há pessoas que às vezes elas têm uma alma delicada, mas elas resolvem as coisas à base de grande pancadaria e nem sabem, nem se dão conta que estão fazendo isso. Que pena, né? Poderia ser de outra forma. Opa! Tem um chiado forte. Bom, são 20 horas e 19 minutos. Ou vamos ouvir então uma última contribuição? Não pode ser depois do intervalo, não? Para o pessoal poder lanchar. Então, depois do intervalo, nós vamos começar com a sua questão, tá? Vamos fazer aqui 10 minutinhos de intervalo. Vamos então para os minutos finais da nossa aula. E aqui, ó, os contrastes ainda são um desafio constante, colocou uma das colegas do curso. Se vocês têm dificuldade nos contrastes, uma das maneiras de lidar com isso, mas claro que você precisa examinar sua historicidade para ver se comporta o que eu vou dizer agora, tá? É você evitar os contrastes. Treine os verbos mentais sem os contrastes, na medida em que isso é possível. Ah, por exemplo, ó, vamos ver algumas coisas aqui. Quer ver? Vamos supor que você treine um verbo mental assim, ó. Você bota uma música, bota uma roupa confortável e vai caminhar. E durante a sua caminhada, você pensa, por exemplo, em como é bom estar em determinado lugar, fazendo determinada conversa, que isso tem tudo a ver com você nessa trajetória, tá? Mas, de repente, acontece aquilo que o colega colocou. Você começa, pensamentos intrusivos ocorrem. Você pensa, é, mas o que que adianta eu pensar tudo isso? Se lá sempre tem esse tipo de problema. Opa, entrou um encarte poderoso aí no teu pensamento. E isso já te leva a um desânimo, no qual surge uma segunda objeção, essa ainda mais poderosa. E depois tudo sempre acaba em lágrimas, não adianta, eu sou mal compreendido, mal interpretado. E aí caminha mais um pouco, outra objeção que aí sim coloca por terra quase tudo. Ora, há muitos caminhos. Primeiro, você pode trocar essa sua terapêutica por imagem que você está fazendo. Não há outra que você possa fazer, uma mais branda, sobre a qual você tenha um certo uma instrumentalização de controle maior. Se para você o controle é uma diretriz interessante. Ou não poderia, talvez, você caminhar com a ajuda de um dado de semiose? Por exemplo, dado de semiose escrito, escreva, como vocês aprenderam nas meditações por semiose cruzada, escreve, vai escrevendo. Estou caminhando por um lindo parque. Vejo pássaros à minha direita, pássaros azuis, muito bonitos, percorrem o ar. Você está escrevendo. Enquanto você escreve, você faz as amarrações aquelas, né? E aí começam os cuidados de prudência, conduzir para caminhos que têm a ver com você e tudo mais. Para alguns funciona melhor. Agora, se o contraste não é um elemento nocivo, se ele é um aliado seu, talvez a própria observação e reconhecimento disso ajude. Para cada um de nós isso é diferente. Temos que ter esses registros, aprofundar, pesquisar, ver se é por aí. Vocês têm toda a ferramenta da filosofia clínica nas mãos. Nossa, são muitos os recursos, né? Para ficarmos reféns assim de um impedimento, de um. Isso aí, só se você quer isso, mas é provável que dá para caminhar por outras estradas existenciais, tá? Isso é muito, é uma aprendizagem, tá? Uma longa aprendizagem. Uma das coisas que um dos workshops que a gente ainda vai fazer no futuro é uma imersão de 5, 6 dias. Só nisso que estamos estudando aqui, com grande profundidade. Treinar, treinar, treinar. Trazer o aluno, trabalhar com ele, diante dos outros, até que fique bem, sabe, remover esses problemas que por vezes desanimam, né? É uma aprendizagem. Tem todo um movimento aqui de capricho em torno disso. Ah, quem mais, por favor? Eu vou desligar aqui o microfone. Bem, vamos então, agora que estamos gravando de novo, fazer o encerramento da aula de hoje e já uma preparação para a próxima aula nossa, tá? Olhem, isso, claro, é uma opinião minha, filosófica, do professor de vocês, né? Como todos, a maioria de nós tem formação filosófica, então é natural que alguns discordem, pensem diferente e tudo. Eu acho que numa época como esta em que vivemos, num país como o nosso, com as bases categoriais que temos hoje, ok? Com a historicidade tanto do país quanto as nossas, eu acho prudente e interessante para aqueles que têm facilidade no que estamos vendo nesse curso, a prudência uma orientação existencial que ajude a passar por tantas ventanias, por tantas vicissitudes, por tantos percalços próprios de uma época como a nossa, né? Que é impressionante o que acontece. O que chama atenção numa época como a nossa é que se frisa muito nos jornais a questão dessas fraudes e a questão econômica. Só que a gente sabe que os estragos disso vão muito além, né? São famílias inteiras que são desfeitas, pessoas muitas desempregadas, passando problemas tremendos e tudo mais. E, quer dizer, é todo um tecido social que padece aqui, e sem falar na singularidade de cada um, né? Então, num contexto desses, e num país com tantos contrastes como o nosso, com tantas desigualdades tremendas e absurdas, né, para uma época em que podia ser tudo já tão melhor, acho prudente que você treine, se é da sua EP, da sua historicidade, isso, as terapêuticas por imagem, os verbos mentais. Sabe, provavelmente essa travessia toda será muito mais branda, mais serena, mais inspirada, melhor. Uma pessoa que tem uma grande influência nos verbos mentais, nas terapêuticas por imagens, numa época como a nossa, ela tem certas disponibilidades de cicatrização, de recuperação, de reorientação existencial interessantes, que podem abrir horizontes muito bonitos, profundos. Aquela ideia de eu tenho que ir lá mexer nas minhas dores, nas minhas feridas, me virar do avesso e passar todo tipo de horror. Isso acabou, gente. Isso eram terapêuticas do início para o meio do século passado, de grandes terapeutas que viam o mundo daquela forma. Hoje, às vezes, ainda é necessário mexer em dores profundas. Às vezes. Mas muitas vezes já não é mais. Pela historicidade você encontra vários caminhos outros. Por que não trilhar esses outros caminhos? Haveria algum critério que dissesse, não, temos que ir pela dor, pelo padecimento, porque é aí que vai se aprender? Existe um fundamento nisso? Qual é esse fundamento? Qual é a fundamentação disso? A não ser a pessoa que acredita que é por aí. Não é? Há muitos caminhos, provavelmente muitos e muitos. Então, veja qual é o seu. Se você não gosta de dor, de sofrimento, de horrores, o que você está fazendo no meio disso? Entrou sem querer? Se perdeu? Ou o contexto não permitiu que fosse diferente? Bom, o que podemos fazer a respeito? Há uma outra estrada? Há elementos outros que vamos seguir? Não somos seres inteligentes, sensíveis? Se o seu caminho é pelas flores, pela poesia, a minha orientação é vá para lá. Não é? Se isso faz todo sentido na sua EP, vá para lá, construa essas coisas, tente ver até onde você chega, até onde você vai, curta o caminho. Sabe, é importante aprendermos isso, gente. Importante. Olhem, vocês, muitos são professores, nas escolas a gente vê, às vezes, uma criança que faz poesia. Olha aqui o quadro que o professor tem, estão vendo aí, né? O quadro cheio de desenhos e tudo. Foi uma criança de 7 para 8 anos que fez isso, que aprendeu desde pequenininha, que eu dizia para ela, olha, te inspira, voa, constrói, né? Quer dizer, a vida, há muita vida para todos nós, sabe? A gente pode construir muitos horizontes. E esse curso é, de certa maneira, um belo prefácio a tudo isso, um belo prefácio. Claro que ele é pálido, porque se pudéssemos, reuniríamos todos vocês por uma semana inteira para uma imersão, né, para tirar de fato dúvidas e tal, mas vocês sabem que isso, por enquanto, ainda está como um verbo mental a se potencializar, tá bom? Talvez se potencialize em breve. Bem, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Essa aula foi toda gravada e os comentários dos colegas poupados, como sempre. Vocês vão receber editada depois para poderem aprofundar. Próxima semana, já sabe, né? Mesma bate-hora, mesmo bate-canal, temos trabalho. Que bonita imagem foi. Boa noite, pessoal. Boa noite.